E agora, WRF Esporte.
Olá, tudo bem, meus ouvintes? Começa agora a WRF Esporte para todos vocês agora. E eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Felipe Fantacucci, que é estudante de Direito. E nós vamos hoje falar de um assunto muito bacana, que é o UFC, né, o MMA, por aí, que tem crescido no Brasil essas lutas. E eu quero convidar o Felipe para falar um pouco mais sobre essa luta, que ele está mais por dentro desse assunto. E eu vou começar falando com ele. Tudo bem, Felipe?
Opa, tudo bem. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando o esporte, né, que está em crescimento mesmo, né, que está em voga agora, com muitas transmissões das emissoras e tudo mais. Eu acho que é um esporte interessante.
Legal, Felipe. Vamos lá, então. Me diga uma coisa. Onde surgiu essa luta de artes marciais mistas, né, como é conhecida, e mais famosa ainda, chamada de MMA?
Olha, não teve em um lugar que surgiu especificamente. Foram em vários países, né, que tiveram um foco aqui e outro ali, que acabou depois evoluindo para o que é hoje o MMA, com as regras atuais, né? A gente pode citar como principais influências o jiu-jitsu brasileiro, né, com os eventos de jiu-jitsu que existiam no Brasil, porque é o famoso Vale Tudo, né, que todo mundo no Brasil conhecia, que não valia tudo, mas era quase lá. Então, a partir daí, no Brasil, e com outros eventos mundiais, como o Shotô no Japão, o próprio UFC, que começou em 93, pouca gente sabe, o UFC começou em 93 nos Estados Unidos, começou a formar e moldar as regras do que é o MMA atualmente. Então, pode dizer que foi uma junção de vários eventos, vários estilos de competição que formaram o que o MMA é hoje.
Ok, eu queria que você me dissesse a diferença. O MMA, o que é o MMA e o UFC, para nossos ouvintes entenderem certinho, né?
Ah, sim. O MMA é o esporte em si, né? As artes marciais mistas. É como é chamado o esporte, a luta. Para fazer um paradoxo com a realidade brasileira, né? Seria o esporte, o futebol. O que o futebol é o MMA, é sim. O nome do esporte. Já o UFC é o evento mais famoso de MMA. Pode dizer que seja um campeonato mundial no futebol. É onde sim. Os melhores lutadores lutam. O UFC, atualmente, é onde cada lutador que começa, ele sonha em chegar no UFC um dia. É um evento normal, que tem contratos, então eles procuram os melhores lutadores no mundo e chamam para o evento e a pessoa vai escalando até chegar no topo, ser campeão no UFC, né?
Ok, Felipe, vamos falar um pouquinho mais agora sobre essa luta, e eu queria que você me dissesse quais são os golpes mais praticados, então, no MMA?
Ah, isso depende um pouco da base do lutador, né? Cada lutador tem o seu estilo que veio, porque normalmente no MMA cada lutador sai de uma área e se especifica nas outras para poder competir. Então tem muita gente que lutava boxe e foi pro MMA, então ela vai ser especialista em boxe no MMA. Então assim, cada lutador tem a seu estilo normal, mas pode-se dizer que os golpes no chão finalizam 90% das lutas, com certeza, porque diferentemente do boxe, né? O MMA, quando o lutador cai, a luta ainda não acabou. Ele ainda pode estar acordado, ainda pode estar em condições de lutar. Então, muitas vezes a luta começa quando o cara cai.
Incrementando essa sua resposta, eu quero colocar outra pergunta assim. Existe algum golpe diferenciado que pode detonar o adversário?
Ah, eu acho que uma cotovelada no rosto do adversário, mas tem que ser uma posição válida. Tem muitas posições que... Algumas posições não são válidas mais no esporte, porque tem uma certa regra de segurança, tem essa preocupação, apesar de não parecer, né, pela brutalidade aparente do esporte, tem a preocupação com a segurança. Então, dependendo do golpe, da posição da cotovelada, às vezes não é válido. Mas certo. Se uma válida pega em cheio, acerta em cheio, como dizem, dificilmente a luta continua.
E agora eu quero que você fale dos ídolos brasileiros, os mais conhecidos para os nossos ouvintes.
Que os três mais famosos são os três campeões, né? O Brasil tem três campeões atualmente no UFC, que é o José Aldo, que tá bem famoso ultimamente, teve uma luta transmitida em rede nacional ultimamente, então ele é um lutador que veio do nada, que é uma família pobre mesmo, bem humilde, e hoje tá no topo. Sim. Então é o sonho de muita gente, né? Depois o Anderson Silva, que é o mais famoso mesmo, ele inclusive tem o recorde do UFC de defesa do cinturão, ele é campeão desde 2006, não perdeu ainda, então de 2006 pra cá ele não perdeu, então ele tá...
Uma boa bagagem, né?
Uma boa bagagem, ele tá com tudo, como diríamos. E por fim o Cigano, que é o mais novo campeão, né? Que foi campeão há pouco tempo, dos pesos pesados, né? O Cigano é um ótimo lutador, ele veio do boxe, então ele tem um boxe muito forte, ele bem forte, posso dizer. E ele é o que vai lutar agora mais cedo, né? Ele já tem uma luta agendada pro mês que vem, se não me engano, para defender o título dele pela primeira vez.
Que bacana. E eu queria que você comentasse, já que falamos desses três ídolos, as características de um para com o outro, você pode nos dizer sobre eles?
Ah, o Cigano, como eu, começando por ele, né, ele é especialista em boxe. Ele, de pé, ele não perde pra ninguém praticamente na categoria de peso dele, né? Ele acerta bons golpes e tudo mais, então ele é um lutador voltado pra luta em pé. Sim. O Anderson Silva é mais misto, ele é, pode dizer que ele é bom em tudo. De pé ele pode terminar a luta, assim como no chão com o jiu-jitsu, ele é faixa preta no jiu-jitsu brasileiro. Ele domina todas as áreas, ele domina todas as áreas com uma grande maestria, né? Sim. E o Zé Aldo também é especialista em luta em pé. Ele se defende bem quando a luta tenta ir pro chão, só que ele em pé também, ele inclusive só perdeu uma vez na carreira dele. Ele tem um cartel muito bom de lutas, ele era campeão de um evento antigo que foi incorporado pelo UFC, né? O WEC, que é a luta na grade, como era chamado.
Certo.
Então já vem uma bagagem muito boa também, o Zé Aldo. Ele tá sem perder há muito tempo.
Qual golpe que você mais admira? Qual que você mais gosta?
Ah, eu acho que depois que aconteceu, todo mundo vai lembrar. É o chute que o Anderson Silva desferiu no rosto do Vitor Belfort naquela luta, na última das últimas lutas, né?
Uhum.
Que é um chute que é totalmente voltado pro peito do adversário. Você vê naquela luta, você vê que o Vitor Belfort defendeu o peito. Ele achou, como todo mundo achou, que aquele chute ia no peito.
Uhum.
Aí ninguém sabe como o Anderson Silva foi e conseguiu acertar no rosto, aí não teve mais como. A luta acabou, o Anderson Silva ganhou a luta no primeiro round, que é um chute que se pega de frente.
Detonava.
Detona, não tem como.
Você tem visto como tem crescido essas lutas? Tem até emissoras que estão agora querendo transmitir esse evento, né, Felipe?
Uhum. Inclusive, vai começar agora um reality show no Brasil, que é o The Ultimate Fighter, que é uma versão brasileira de um reality show nos Estados Unidos, que está na 15ª edição nos Estados Unidos, já, esse reality show. Vai ver pela primeira vez no Brasil, pra você ver como o Brasil tá em crescimento em esporte, né? Então, vai começar a passar agora e tá prometendo que vai vir com tudo também.
É isso aí, nossos ouvintes. Nós finalizamos a nossa entrevista aqui com o estudante de Direito, Felipe Fantacucci. E eu quero agradecer a participação. Muito obrigado, Felipe.
Eu que agradeço. É muito bom estar divulgando qualquer esporte. Acho que qualquer esporte é bom sempre estar divulgando no Brasil para as pessoas poderem conhecer mais, as pessoas se interarem mais no assunto.
E agora a notícia dos grandes de São Paulo. Justiça rejeita pedido de Oscar para pagar multa e se desligar do São Paulo. Oscar entrou com uma nova ação contra o São Paulo após a justiça determinar que fosse retomado seu vínculo com o clube do Morumbi. Porém, ele sofreu nova derrota. O jogador teve negado um pedido de liminar para que pudesse pagar uma multa de 4,2 milhões. Ficando livre para voltar a ser registrado pelo Internacional. A justiça decidiu que essa questão deve ser discutida dentro do antigo processo. Corinthians vende 22 mil ingressos para a clássico. Palmeiras esgota a cota de visitantes. O Corinthians, mandante do clássico de domingo às 16 horas contra o Palmeiras, divulgou nesta quinta-feira que 22 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo no Pacaembu. Deste montante, 2 mil foram comprados pelos torcedores alviverdes, que ficarão no setor de visitantes. Chicão diz que analisará pendrive com jogadas para parar barcos no clássico. Depois da vitória sobre o Cruz Azul por 1-0 e a liderança no grupo 6 da Copa Libertadores, o Corinthians mira o topo do Campeonato Paulista e se prepara para o clássico de domingo, às 16 horas contra o Palmeiras no Pacaembu. O Timão ostenta a condição de melhor defesa do estadual, sofreu 9 gols em 14 partidas e enfrentará pela primeira vez Hernán Barcos, argentino, que tem conquistado a torcida do arquirrival. Balançou as redes 7 vezes no estadual. Ganso quer eliminar Inter no Sul e garantir vaga do Santos na próxima fase da Libertadores. Após vencer o Juan Aurich e assumir a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, o Santos espera concretizar a classificação para a próxima fase da competição continental, vencendo o duelo contra o Internacional no dia 4 de abril no Beira-Rio. O meia Paulo Henrique Ganso, inclusive, acredita que a vitória também pode eliminar os gaúchos da Libertadores, rival mais forte dos santistas na chave. Se vencermos, podemos tirar um grande adversário da nossa frente, e prosseguir na liderança da classificação, afirmou Ganso.
WRF Esporte.
Apresentação: Rafael Fari e Denis Barbosa. Produção: Yara Caldeira e Ivan Oliveira. Edição: Gessimar Gomes. Coordenação: Professor Homero Ferreira.
Você ouviu WRF Esporte.